A resistência pacífica dos bielorrussos, a Assembleia Geral da ONU, as conferências de Lisboa, uma história da ETA, Anne Frank, vidas paralelas. Os momentos fundamentais da semana na Assembleia Geral da ONU. Daqui a pouco converso com Francisco Seixas da Costa, presidente do Clube de Lisboa, diplomata, foi embaixador de Portugal na ONU, no Brasil e em França, foi também secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Para a semana começam as conferências de Lisboa. Vamos falar aqui de tendências da política internacional e de questões de desenvolvimento global em contexto de pandemia. Recebo também o investigador Diogo Rolo Noivo, autor do livro que resulta de uma investigação a que deu o título Uma História da ETA, Nação e Violência em Espanha e Portugal. A União Europeia deve reunir-se em Conselhos 27 na próxima semana, assim a pandemia e a quarentena de Charles Michel o permitam. A Bielorrússia deve estar em destaque. Os europeus não reconhecem a legitimidade do presidente Lukashenko. A solidariedade bielorrussa percorreu as ruas do centro de Lisboa. Vamos ouvir a reportagem do Rui Polónio, que no Estado do Sítio desta semana entrevista também a realizadora Sabina Fedeli, co-realizador do documentário Anne Frank, Vidas Paralelas, que esta semana estreou em Portugal. Espreitamos o filme aqui na rádio. António Guterres diz que a pandemia deixou a descoberto as fragilidades do mundo. O duelo China-Estados Unidos marcou os primeiros dias de discursos na Assembleia Geral das Nações Unidas. Tal como aqui dissemos na semana passada, talvez seja mais correto dizer discurso para as Nações Unidas, uma vez que as intervenções dos chefes de Estado e de Governo foram transmitidas online e gravadas previamente. Começamos com o presidente brasileiro. Jair Bolsonaro não fugiu do guião na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Num discurso calculadamente delirante, voltou a expor o país de forma constrangedora e confirmou as preocupações dos investidores internacionais que pensam em sair do Brasil. Esta denúncia é feita num comunicado do Observatório do Clima, uma coligação de organizações criada para discutir as mudanças climáticas no Brasil há quase 20 anos. A organização acrescenta que, ao negar simultaneamente a crise ambiental e a pandemia, o presidente dá a banda sonora para o desinvestimento e o cancelamento de acordos comerciais num momento crítico de recuperação económica pós-Covid. No discurso, Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil é vítima de uma conspiração ambientalista. Num discurso em que apresentou dados já desmentidos por várias organizações, o chefe de Estado brasileiro culpou os povos indígenas pelos incêndios na Amazónia e garantiu que o país tem uma das legislações ambientais mais avançadas do mundo.
Somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazónia e o Pantanal. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses escusos com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio Brasil. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Lembro que a região amazônica é maior que toda a Europa Ocidental. Daí a dificuldade de combater não só os focos de incêndio, mas também a extração ilegal de madeira e a biopirataria.
A China foi o principal alvo dos ataques de Donald Trump. O presidente norte-americano voltou a referir-se ao novo coronavírus como o vírus da China e pediu à ONU que responsabilize Pequim pela pandemia.
We must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world, China.
Temos de responsabilizar a nação que espalhou esta praga pelo mundo, a China. Nos primeiros dias depois do vírus ter surgido, a China baniu os voos domésticos enquanto permitia as partidas internacionais e infectava o mundo. O governo chinês e a Organização Mundial de Saúde, que é virtualmente controlada pela China, declararam, falsamente, que não havia provas da transmissão humana do vírus. As Nações Unidas têm de responsabilizar a China pelas suas ações. Para além de tudo isto, todos os anos a China despeja nos oceanos milhões e milhões de toneladas de plástico e lixo. Os que atacam o incrível desempenho ambiental americano, ignorando a crescente poluição chinesa, apenas querem punir os Estados Unidos e não vou tolerar isso.
Um discurso muito diferente do que Xi Jinping levou à Assembleia Geral. Apelando à cooperação internacional, o presidente chinês pediu o reforço do papel da ONU, o respeito e a igualdade nas relações entre a comunidade internacional. Disse que as Nações Unidas devem promover a cooperação entre os diferentes países e garantir que nenhum Estado tente dominar as relações internacionais. E pediu ainda às Nações Unidas uma ação real curas e não tratamento para os problemas do mundo. A resposta às acusações de Donald Trump chegou pela voz do embaixador chinês nas Nações Unidas, Zhang Yun.
I must say, enough is enough.
Tenho de dizer que já chega. Basta. Os Estados Unidos já criaram ao mundo problemas suficientes. Este comportamento não pode derrotar o vírus. Bem pelo contrário, comprometeu seriamente os esforços conjuntos da comunidade internacional para combater a pandemia.
A Conferência de Lisboa, a aceleração das mudanças globais e os impactos da pandemia, realiza-se de quarta a sexta-feira da próxima semana. Pretende refletir e debater sobre a agenda internacional, desenvolvimento social, ambiental e demográfico, com a participação de 30 oradores nacionais e estrangeiros. Francisco Seixas da Costa é diplomata, foi embaixador na ONU, na OSCE, Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, na Unesco, no Brasil e em França, foi secretário de Estado dos Assuntos Europeus, diretor executivo do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, é presidente do Clube de Lisboa, que organiza esta conferência dois em dois anos. Muito obrigado por ter vindo à TSF.
Nada, com muito gosto.
A pandemia veio acelerar mudanças globais. Por exemplo, o duelo China-Estados Unidos nas mais variadas dimensões?
Eu acho que sim. Acho que o duelo China-Estados Unidos é ele próprio marcado pela circunstância da pandemia ter recaído sobre a sociedade à escala global e, em particular, por ter acelerado algumas tensões. Se nós olharmos, por exemplo, para o discurso do Presidente americano, aliás, para o último discurso do Presidente americano mais relevante no quadro da Assembleia Geral das Nações Unidas, ao falar da China de forma tão obsessiva e, em particular, ao começar logo por falar do vírus chinês, isso mostra que a China, que os Estados Unidos pretendem utilizar a questão da pandemia e, em particular, a circunstância do vírus ter nascido ou ter surgido na China, como um elemento desta guerrilha que vão sustentando ao longo do tempo, mas que também tem, vamos ser claros, também tem muito a ver com a circunstância de haver eleições nos Estados Unidos e desta ser uma arma interessante para o presidente americano jogar.
Falou nos recentes discursos na Assembleia Geral das Nações Unidas. Notou-se alguma impaciência chinesa já, não da parte de Xi Jinping, mas da parte do representante diplomático da China na ONU, alguma impaciência chinesa para com as acusações da administração Trump?
Sim, mas também se notou por parte de Xi Jinping uma atitude, eu diria, quase de responsabilidade à escala global. É muito interessante ver que a China está a assumir-se não tanto como uma potência defensiva, que está muito também no seu discurso, e que aparece muito no seu discurso, tendo em atenção que está um pouco sob fogo, quer por parte dos Estados Unidos, quer por parte também, de certa maneira, por parte da Europa, e essa também é uma questão que vamos a ver nos próximos tempos, mas notou-se por parte da China a assunção, que aliás já tinha vindo do discurso de Davos, de uma certa responsabilidade ou de um sentido de responsabilidade à escala global. A China, contrariamente à Rússia, que me parece ser uma potência que quer ser mais temida do que respeitada, a China está ao contrário. A China pretende ser mais respeitada e menos temida. E a China mostra um discurso, curiosamente, como se fosse, digamos, o grande defensor do multilateralismo e o grande promotor de uma nova ordem ou da reconversão da antiga ordem, digamos, sob um novo padrão. A China pretende não assustar. E, em particular, pretende diminuir o susto que a sua presença à escala global está a criar em alguns setores e naturalmente, pretende dar uma mensagem de alguma estabilidade. É difícil compaginar isso com aquilo que se passa na própria China e na sua própria relação com Hong Kong e até com Taiwan.
Mas, ou com minorias como os uigures.
Como os uigures, etc. Portanto, é muito, muito difícil fazer isso. A China tem ali uma dualidade que é dificilmente comportável, em particular para um mundo democrático, que não vê estas coisas, digamos, puramente pela espuma dos dias.
Mas continua a ser, apesar de tudo, pouco criticada. As violações dos direitos humanos pelas autoridades da República Popular da China continuam, apesar de tudo, a ser pouco criticadas ou, de alguma forma, contemporizadas?
Porque durante muitos anos, nomeadamente para os países europeus, a China foi um grande negócio. E a China era visto como um lugar de negócio. Das agendas sistemáticas das reuniões entre a China e a União Europeia, vinha naturalmente a questão dos direitos humanos e toda a dimensão da situação interna na China e, em particular, dessas dimensões muito específicas da realidade chinesa. Acontece, no entanto, que prevalecia sempre o discurso do interesse e o discurso do interesse económico, que aliás está lá. E se quer que lhe diga, a minha impressão é que a União Europeia não vai mais longe naquilo que seria o seguidismo face à posição americana na questão da China, porque há interesses fortes de natureza económica que a União Europeia não quer afrontar e que tem algum receio em colocar em cima da mesa no caso de ter um discurso agressivo face à China. Por isso mesmo, eu não acredito em absoluto que a União Europeia vá alguma vez seguir uma posição de antagonismo forte que os Estados Unidos claramente vão apresentar face à China, quer haja uma administração democrática, quer haja uma administração republicana. Isto também é uma questão que é preciso o mundo ter em consideração, mas não me parece que haja nunca dentro da União Europeia, eu diria, um consenso relativamente a uma posição de rejeição das posições, das atitudes chinesas de forma tão forte como aquela que os americanos têm.
A eleição nos Estados Unidos no próximo dia 3 de novembro, na sua opinião, é quão determinante para a aceleração destas mudanças globais e, sobretudo, para o sentido que elas possam tomar?
Ela é essencialmente relevante para a preservação da ordem multilateral. E a ordem multilateral está no centro daquilo que é a gestão, digamos, das mudanças globais. A questão climática, por exemplo, é um elemento absolutamente fundamental a sensação que se tem é que se Trump vir renovado o seu mandato, que é uma possibilidade muito forte, na minha opinião, a capacidade que as organizações que as estruturas multilaterais têm de poderem ser, digamos, os gestores do tempo de mudança que a sociedade internacional vive é mais limitada. E, portanto, digamos, um jogo em termos de potências será muito mais evidente e o recurso às instituições internacionais será feito por parte dos Estados Unidos, como sempre fizeram no passado, isto é, um pouco à la carte, em função dos seus interesses.
O presidente de uma outra grande conferência, da Conferência de Segurança de Munique, Wolfgang Schinger, dava uma entrevista esta semana ao Jornal Público em que dizia que a ordem internacional está a desmoronar-se.
O que é mais irónico neste desmoronamento da ordem internacional é que esta é uma ordem internacional, no fundo, criada pelos Estados Unidos, impulsionada pelos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial, à qual os Estados Unidos deram uma adesão, digamos, formal, permanente, embora no plano prático se tenham auto-excluído várias vezes dessa mesma ordem quando isso não era favorável aos seus interesses. Essa ordem está manifestamente em crise. O grande drama, digamos, não é a gestão de uma crise de uma ordem internacional. O grande drama é a total e completa incapacidade de haver uma crise, uma ordem internacional alternativa. Porque não há um consenso mínimo no plano mundial para criar uma ordem internacional alternativa, razão pela qual nós estamos lentamente a caminhar para aquilo que foi a realidade pré-este modelo ONU, que é a realidade da relação entre as potências e, digamos, a prevalência da questão da força.
As conferências de Lisboa vão ter 5 dimensões, pelo que leio aqui no programa: pessoas, planeta, prosperidade, paz, parcerias. É evidente que serão os convidados a apontar-nos alguns caminhos de resposta para algumas das questões que são colocadas, mas como elas aparecem aqui no programa, não resisto a pedir a sua opinião. Por exemplo, por que divergimos sobre a ação climática? Que energia para qual futuro? Já pensou nesta questão e que resposta pode ser dada?
A resposta é pura e simplesmente, eu acho que em relação às questões climáticas e também às questões energéticas, foi possível, num certo tempo da sociedade internacional, criar uma espécie de politicamente correto do qual as pessoas tinham dificuldade em afastar-se. Porque havia uma certa racionalidade imanente a certo tipo de opções. Quando há alguns interesses e alguns dirigentes políticos, digamos, afirmando esses próprios interesses como políticas próprias, surgem à escala global, digamos, tendo atrás de si países importantes, naturalmente que, digamos, essa lógica, esse politicamente correto, dilui-se. E, portanto, tudo aquilo que era, por exemplo, se recordarmos bem, o discurso que sustenta as mudanças climáticas ou a travagem das mudanças climáticas, perde-se no momento em que aparece um presidente americano que diz muito claramente que favorece os combustíveis fósseis, que não está disponível para acreditar naquilo que é a própria realidade da mudança climática. E, portanto, quando isso aparece titulado por alguém, e em particular se esse alguém tem atrás de si um país importante, naturalmente dilui-se esta capacidade de utilizar esta arma, que é uma arma, eu diria, da racionalidade, como todos, aliás, quase todo mundo reconhece. E, portanto, isto é, de facto, as transições energéticas também são um elemento fundamental. A luta de Trump contra as energias renováveis, por exemplo, faz parte, digamos, desse tomar partido em relação a alguns interesses.
A aceleração tecnológica, obviamente, que molda as nossas vidas, como é referido aqui, e acentua este dilema que também admitem aqui como um tópico do programa, o dilema das desigualdades. Desigualdades e crescimento.
Porque as desigualdades, que normalmente são sempre vistas, quase sempre vistas no puro plano económico, elas são também no plano tecnológico. O famoso digital divide, a divisão que existe entre os acessos à sociedade contemporânea da informação, é hoje uma realidade, e isso, no fundo, o que tem vindo a consagrar é uma aceleração das desigualdades em detrimento de determinadas zonas do mundo. E, portanto, essa discussão, que é uma discussão que tem precisamente como lugar central as Nações Unidas e que faz parte, aliás, de todas as agendas das Nações Unidas e de todos os objetivos que as Nações Unidas se propõem, essa discussão está hoje, eu diria, mais premente do que nunca, tendo em atenção que há alguns países que se dissociam dessas próprias finalidades ou consideram-nas que não são relevantes para o seu empenhamento à escala internacional.
Que União Europeia para um admirável mundo novo. Na próxima quarta-feira termina o prazo dado pela União Europeia ao Governo Britânico para recuar com a proposta de lei que Boris Johnson tentou fazer aprovar no Parlamento, que tem por objetivo, basicamente, alterar aquilo que foi acordado com Bruxelas.
O próprio acordo que o Reino Unido...
Os 27 devem ser intransigentes nesta fase com o Governo Britânico?
Eu acho que os 27 têm, pelo menos, que ser coerentes com aquilo que assinaram e que o governo britânico também subscreveu. Quer dizer, nós não podemos estar sistematicamente, por uma questão que tem a ver com a política interna britânica, a pôr em causa aquilo que são os interesses de quem quis cumprir um acordo e que se vê impossibilitado de fazê-lo porque uma das partes se dissocia. Eu acho que o governo britânico tem tido um comportamento nesta matéria que, aliás, na própria política interna britânica tem sido denunciado, porque digamos, os britânicos afastaram-se daquilo que era o paradigma da sua atuação internacional. Mas não digo que não haja uma margem de flexibilidade que possa ser jogada no plano interno europeu. Devo dizer que fico extremamente admirado pela positiva com aquilo que foi possível encontrar de unidade a nível dos 27 nesta negociação. O que prova, de facto, que a União Europeia, quando quer e quando é desafiada, tem uma capacidade de resposta. Agora, os britânicos não fazem e não tomam esta atitude pura e simplesmente por uma birra nacional. Os britânicos sabem também que uma ruptura é extremamente negativa para a própria União Europeia. E, no fundo, a União Europeia é um bocadinho refém da consciência que a Inglaterra existe, de que, se houver uma ruptura na negociação, há interesses económicos europeus muito fortes que estão em jogo, e económicos e não só.
Vê, nesta altura, a capacidade de resiliência nas democracias liberais europeias? Ou estão em risco?
O que eu acho é que, eu não sei se algumas democracias liberais europeias, eu acho que a resiliência existe e acho que há uma grande consciência que, aliás, foi posta à prova, eu diria, mesmo nesta situação de pandemia, tendo em atenção as tensões que, aliás, vamos discutir na própria conferência, da questão das liberdades e da questão da preservação da democracia em estados mais ou menos de exceção. Eu diria que a União Europeia e os países da União Europeia estão em ritmos diferentes nesta matéria. Há países onde a solidez da resposta democrática é garantida, outros países existem onde há sérias dúvidas sobre se é possível manter a separação de poderes e alguns elementos fundamentais daquilo que nós temos por modelo democrático. O que me parece que não existe, e isso é uma má notícia, é a capacidade da União Europeia, enquanto tal, ser capaz de ser ela, digamos, o instrumento de pressão junto a alguns dos seus membros para o cumprimento das regras que esses membros tiveram de subscrever quando entraram para a União.
Saindo do âmbito europeu, e uma vez que até foi embaixador lá, quando pensa em solidez das instituições democráticas, na maturidade da própria democracia, fica preocupado com o atual estado do Brasil?
Fico preocupado com a situação brasileira, em particular pela quebra da esperança no Brasil, isto é, quando olhávamos para a situação brasileira desde os anos 60, desde o tempo da ditadura militar, da recuperação da democracia, nós olhávamos para um processo que pensávamos ser sustentadamente ancorado numa linearidade democrática. Esse processo interrompeu-se. Não que estejam em causa, que esteja em causa a democracia no Brasil, embora alguns aspectos da atual situação política possam levar algumas pessoas a pensar assim. Mas acho que, apesar de tudo, há alguma resiliência nas próprias instituições brasileiras que permite que o jogo da separação de poderes ainda funcione. Dito isto, o que me parece que foi introduzido no Brasil foi uma nova e estranha e negativa clivagem no plano interno, que, a meu ver, será muito difícil de recuperar no plano político nos próximos anos. O Brasil está, aliás, a própria eleição de Jair Bolsonaro é ela própria o produto dessa mesma clivagem e do extremar de dois Brasis, que não vejo como possam encontrar um caminho futuro, digamos, de alguma reconciliação. E, em particular, ligar essa reconciliação, que a existir, teria que ficar ligada a alguma esperança no sentido da redução das desigualdades, esperança no sentido de uma certa pacificação interna, que claramente não existe. Acho que se caminhou ao contrário da história, daquilo que a história apontava no Brasil, do tempo da democracia pós-85.
Ou seja, Bolsonaro mais como consequência do que como causa.
Eu acho que sim, aliás, a sensação que eu tenho sobre a eleição de Bolsonaro, conhecendo o Brasil e tendo, aliás, já lá ido depois disso e conhecendo muita gente no Brasil, é que Bolsonaro é um efeito colateral, em primeiro lugar, de uma rejeição profunda que a política do PT tinha no Brasil e criou no Brasil.
Junto das elites, principalmente?
Não só. Eu acho que há um setor da classe média que, em particular, perante aquilo que foi a exposição das questões da corrupção, com maior ou menor exagero, mas de qualquer forma com alguma evidência, criou uma... e, em particular, na circunstância do PT, que tinha estado na liderança durante um período muito substancial dos últimos anos, não ter feito nenhuma autocrítica relativamente a isso e, em particular, não se ter dissociado, por exemplo, dos modelos como a Venezuela ou outros que tais, que são muito mais próximos do Brasil do que nós pensamos e da mentalidade brasileira, criou uma rejeição profunda face ao PT, também em relação a Lula, claramente, e depois, na sequência, a Fernando Haddad. E a circunstância também, e esse também é um fator importante, da direita democrática ter visto todas as suas potenciais lideranças a ruírem sucessivamente, também pelo envolvimento na máquina da corrupção. Máquina da corrupção, essa que era também um segredo de polichinelo, vamos ser claros, na vida política brasileira, durante muito tempo, mas que passou a ser, a certa altura, um fator importante pela consciência que a opinião pública passou a ter dessa situação. Esse facto fez com que, ao desaparecerem as lideranças, digamos, da direita democrática, a alternativa face ao PT fosse uma alternativa completamente, digamos, caricatural. E Jair Bolsonaro, que era um personagem, eu quando vivi no Brasil, eu fui embaixador de Portugal no Brasil durante 4 anos, Jair Bolsonaro era uma figura completamente caricatural na vida política brasileira. Ninguém passava pela cabeça que ele alguma vez pudesse sequer ter a tentação de ser Presidente da República. Pois isso aconteceu. E aconteceu, digamos, num cenário em que eu vi claramente algumas pessoas tidas como moderadas a escolherem Bolsonaro como o muro que lhes permitia evitar a progressão e a continuidade do PT na liderança da vida política brasileira. Portanto, foi uma escolha, eu diria, de desespero desse setor. Agora está a pagá-lo.
Aconteceu no Brasil, também não se pensava que uma figura como Donald Trump pudesse alguma vez ser eleita, e depois há como que um elo de ligação entre estas figuras com laivos de deriva autoritária ou de deriva populista, que une também as massas que os apoiam, seja na América Latina, seja nos Estados Unidos, seja na Europa.
Seja na Turquia, seja na Hungria. Eu penso que há um fenómeno, quando há bocadinho falávamos da questão da climática e da questão do politicamente correto, eu acho que o politicamente correto funciona aqui, isto é, eu acho que houve um salto cultural à escala global que permitiu que o discurso público aceitável se baseasse num conjunto de valores e de princípios que as pessoas tinham vergonha de não assumirem. A partir do momento em que surgem líderes políticos que fazem a ruptura contra esses princípios e valores e o dizem alto, essas pessoas que só os tinham aceito por uma razão, digamos, de oportunidade e pela circunstância de não poderem publicamente assumir-se de outra forma, veem, bom, vá lá, temos aqui alguém que diz exatamente o que nós pensamos, embora nós até agora tivéssemos vergonha de o dizer. Eu acho que há uma espécie de perda de vergonha relativamente a alguma dissociação de valores e culturas que nós dávamos por aceites e que dávamos como tendo sido uma espécie de um template de civilizacional que já estava aceito, ou pelo menos estava aceito como uma finalidade em matéria de afirmação de valores, e essas pessoas, ao verem... Aqui em Portugal o problema surge na mesma, com o aparecimento de um partido de extrema-direita, digamos, assumindo alguns princípios desse género, e há muita gente que pensa isso e que encontra, finalmente, um conforto a nível político para isso. A eleição de Trump é isso, a eleição, muito daquilo que foi a eleição de Bolsonaro é isso, o que se passa pelas extremas-direitas um pouco por toda a Europa é também isso. E isso faz com que haja pessoas, isso também é interessante, que vêm mesmo de outras áreas políticas completamente, teoricamente adversas, e que passam para aí por uma questão pura e simplesmente de nunca terem verdadeiramente aceito e interiorizado um conjunto de valores e princípios que nós pensávamos que eram, digamos, um caminho civilizacional sem recuo.
O medo, a interiorização do medo como arma política é também um dos temas que vai marcar esta conferência.
É verdade, porque os medos são um fator terrível na sociedade contemporânea, e em particular a circunstância dos cidadãos poderem pressentir que não há instrumentos de natureza institucional para resposta aos seus medos, é algo dramático e que leva às soluções radicais. E esse é o caminho para o crescendo dos populismos, é o caminho também para um certo autoritarismo que subjaz em muitos dos discursos do populismo, e que é um risco fundamental nas sociedades contemporâneas. E, portanto, agora, o que nós temos vindo a ver é que esta questão é uma questão nacional. Nós às vezes tratamos o populismo como uma questão de natureza transnacional. Cada caso é um caso, cada país é um caso. Embora possamos encontrar elementos comuns na evolução política interna dos vários países, e, por exemplo, a questão dos elementos mais radicais, dos partidos mais radicais, assim o aponta, nós temos que ver que cada país tem uma agenda de preocupações e tem uma agenda de prevalência de preocupações diferente dos outros. E a prova provada está dentro da própria União Europeia, onde nós encontramos Estados onde, digamos, os valores tradicionais da sociedade liberal são preservados, e Estados onde isso está em risco, e mais do que isso está em risco, com um profundo apoio popular, ou um forte apoio popular, a essa deriva.
Francisco Seixas da Costa, muito obrigado por ter vindo à
Nada, um grande gosto.
A União Europeia não aprovou esta semana sanções a figuras do regime da Bielorrússia, porque Chipre se opôs. A líder da oposição, Tianovskaya, esteve em Bruxelas, queria que os 27 travassem o financiamento e as linhas de crédito que ainda existem ao governo de Lukashenko. A adversária do líder bielorrusso não conseguiu o que pretendia e, na quarta-feira, Lukashenko tomou posse para mais um mandato após as muito contestadas eleições. A União Europeia aí tomou uma posição mais dura e não reconhece Lukashenko como chefe de Estado. O repórter Rui Polónio assistiu ao final da tarde de sexta-feira ao protesto de mulheres bielorrussas em Lisboa e de alguns que elas se juntaram para erguer voz contra o regime autoritário de Lukashenko.
Foi com gritos de apoio à líder da oposição bielorrussa que dezenas de manifestantes desceram esta sexta-feira à Avenida da Liberdade. E Catarina Drojá, jornalista bielorrussa a morar em Portugal, antecipa que a queda de Lukashenko pode estar para breve.
Claramente ele não tem muitos recursos para sustentar os milicianos e o exército dele, por isso ele quer acabar com aquilo o mais rápido possível.
De resto, a jornalista acusa as autoridades bielorrussas de usurparem o poder.
E essas pessoas que estão no poder lá, aliás, que roubarem o poder, eles são perigosos não só para nós, mas para todo o mundo.
O protesto solidário com as mulheres que semanalmente se manifestam nas ruas de Minsk serviu também para pedir novas eleições ao som de cânticos tradicionais bielorrussos.
O mais que nós queremos é evitar aqueles jogos geopolíticos que estão a acontecer. e que a Svetlana Tikhanovskaya seja reconhecida como o líder, digamos assim, desse movimento.
A União Europeia afirma que o governo bielorrusso não tem legitimidade democrática e que a insistência de Lukashenko em não abandonar o poder apenas serve para aprofundar ainda mais a crise política no país. Esta semana, Alexander Lukashenko tomou posse para um sexto mandato como presidente da Bielorrússia numa cerimónia relâmpago, sem aviso prévio e que não contou com qualquer representação diplomática. Num comunicado assinado pelo alto representante da União para a Política Externa, Josep Borrell, os 27 sublinham estar a rever as relações com a Bielorrússia e defendem a realização de novas eleições presidenciais com supervisão internacional. Posição idêntica é adotada pela Alemanha, os Estados Bálticos, a Polónia e também os Estados Unidos. Todos sublinham que não reconhecem o governo de Minsk, saído de umas eleições que denunciam não terem sido nem justas nem livres e que os resultados são, por isso, falsificados. Lukashenko reagiu lembrando, durante uma recepção do embaixador chinês, que nunca pediu para ser reconhecido pela comunidade internacional. A líder da oposição, Svetlana Tikhanovskaya, reuniu na segunda-feira com os ministros dos Negócios Estrangeiros Europeus e apelou a que Bruxelas corte o financiamento ao regime, que já garantiu um empréstimo de 1.500 milhões de dólares da Rússia.
O trabalho de Rui Poloni, o protesto dos bielorrussos em Lisboa e a rejeição dos 27 a Lukashenko. Já a seguir, o País Basco, um livro, chama-se Uma História da ETA. Converso com o autor e investigador Diogo Noivo. Há já um par de anos que as questões de segurança não são tão frequentes nos encontros entre governantes portugueses e espanhóis, ao que não é estranha a dissolução da ETA militar. Quase 400 páginas de pesquisa resultaram no livro que acaba de ser publicado, Uma História da ETA, livro de Diogo Noivo. Foi um dos coordenadores do livro Segurança Contemporânea, publicado há 4 anos. Tem vários estudos e artigos sobre terrorismo e violência política, é analista de risco político, foi técnico especialista no Ministério da Administração Interna, no tempo de Miguel Macedo, governo PSD-CDS, é mestre em Segurança e Defesa pela Universidade Complutense de Madrid, licenciado em Ciência Política pela Universidade de Lusíada, frequentou doutoramento em Ciência Política no ISCTE, onde fomos colegas de curso, portanto não fazia sentido esta entrevista não ter um tratamento por tu. Olá, Diogo, obrigado por teres vindo.
Olá, Ricardo, obrigado eu.
O cuidado de escrever nomes de lugares e instituições do País Basco em castelhano e em euskera, isso foi uma opção motivada por algum receio de eventuais acusações de falta de imparcialidade ou apenas porque entendeste que deve ser assim?
Essencialmente porque entendi que deve ser assim e optei sempre pela versão ou pela grafia mais conhecida. Ou seja, quando estamos a falar de um lugar ou de uma instituição cujo nome é mais conhecido em euskera, em basco, opto pela grafia e pela forma de escrita em euskera. Quando se trata de uma instituição ou local mais conhecido pelo seu nome castelhano, pois uso com mais frequência o nome castelhano.
E, em alguns casos, aparece, como eu referia, as duas nomenclaturas.
E, num caso, aparecem as duas nomenclaturas, sobretudo nos casos onde as diferenças linguísticas têm relevância política e são úteis para perceber os argumentos que tento explicar no livro.
O que é este livro?
Bom, o livro é um conjunto de coisas. É sobretudo uma análise ao ciclo de vida de uma organização terrorista. A ETA declarou o seu fim definitivo, porque teve vários fins, mas o seu fim definitivo em 2018, e em 2018 pareceu-me oportuno perceber duas coisas. Por um lado, como é que uma organização terrorista dura quase 60 anos, quando nós sabemos por estudos empíricos que as organizações terroristas, na sua imensa maioria, não conseguem passar os 2, 3 anos de vida. A ETA durou 60. É altamente invulgar no contexto europeu e mesmo no contexto mundial.
Há o exemplo das FARC, que também duraram
várias décadas. Há o exemplo das FARC, há o exemplo do IRA, embora o IRA teve várias transmutações ao longo das décadas para ir sobrevivendo, a ETA também, embora em menor medida. E, portanto, a longevidade da ETA era certamente a questão, ou uma das questões centrais da investigação que comecei, porque me parecia extraordinariamente curioso perceber como é que durou tanto tempo. E, por outro lado, nós conhecemos bem a história da ETA em França, na Irlanda, na Venezuela, em Cuba, no Uruguai, mas conhecemos muito pouco da história da ETA em Portugal. Havia vários episódios, vários casos, e a mim pareceu-me importante tentar perceber o que eram esses casos.
Há muitos investigadores espanhóis a trabalhar sobre a ETA militar, e o que distingue este livro é a abordagem às ligações, nomeadamente às ligações históricas entre Portugal e a ETA.
Certo. O livro é, na sua essência, como te disse, uma análise ao ciclo de vida da organização terrorista. E, pelo meio, pareceu-me importante pegar, sobretudo desde 1960 em diante, ou pegar em todos os casos, ou pelo menos na maioria dos casos, de presença ou relações da ETA em Portugal, para perceber, um, o que é que esses casos querem dizer, e dois, se foram meramente episódicos ou se têm uma relevância estratégica. E tentar perceber um pouco, à medida das décadas, o que é que a presença da ETA e as relações da ETA em Portugal quiseram dizer e porque é que existiram.
Há uma organização, houve uma organização política armada em Portugal durante a ditadura, a LUAR, que terá sido até importante numa primeira fase na ajuda à compra de armas para a ETA militar.
A LUAR foi determinante. Em 1968, a ETA estava numa fase de intensa discussão interna. Uma parte grande da militância não queria seguir a via violenta, recusava-se a utilizar a morte e a violência como instrumento de ação política, isto é, não queriam passar do aventureirismo armado que marcara a década de vida da ETA até então, e uma outra parte da militância sim queria dar aquilo que chamava dar o salto. Queria, enfim, abraçar a via revolucionária de transformação da política e do espaço político por via da violência. E eram necessárias armas e explosivos e munições para fazer esse trabalho. Membros da ETA conhecem membros da LUAR na Bélgica. Havia já uma certa afinidade porque portugueses e espanhóis tinham estado juntos no Drill, organização luso-espanhola que combateu quer a ditadura salazarista, quer a ditadura franquista, e portanto havia já enfim, os membros da LUAR falam muito em espírito do Drill, isto é, numa certa solidariedade ibérica entre revolucionários, e a ETA beneficiou desse espírito do Drill na relação com a LUAR, e a LUAR, que já tinha bons contactos na então Checoslováquia, faz a primeira grande aquisição de armas para a ETA, antes do verão de 68, e dizem membros da LUAR que até foi a LUAR a pagar as armas e depois a ETA veio, enfim, acertar contas mais tarde, religiosamente, segundo o que me dizem.
Há na última década avanços e recuos, mas sobretudo, percebe-se ao ler o livro, muita hesitação das autoridades portuguesas quando se tratava de reconhecer a existência de uma célula do grupo da ETA militar em Portugal. O que se veio a verificar quando a GNR descobriu a tal casa desabitada em Óbidos.
Certo. Estamos já a falar do século XXI, portanto, a presença da ETA em Portugal neste século. Existiam provas evidentes desde 2007, públicas, do conhecimento das autoridades, de alguma presença da ETA em Portugal.
Através de carros alugados que tinham sido abandonados, etc.
Viaturas portuguesas com matrícula portuguesa usadas quer em funções logísticas da ETA, quer na preparação de atentados, quer na execução de atentados. Na preparação deste livro consegui encontrar mais documentação e mais indícios que remontam pelo menos a 2002. E, portanto, desde 2002 que existiam vários sinais de presença constante da ETA em Portugal. Parte das autoridades políticas e judiciais recusaram a olhar para essas evidências, exceção feita, e honra seja feita, à Polícia Judiciária e ao TSIAP, que desde muito cedo perceberam que aqueles indícios significavam qualquer coisa.
Na altura dirigido por Luís Neves, atual diretor nacional da Polícia Judiciária.
Na altura, a Unidade Nacional de Contra-Terrorismo da Polícia Judiciária era dirigida por Luís Neves, que, como dizes hoje, é o diretor nacional da PJ. E Luís Neves, juntamente com o TSIAP, pegaram nas viaturas furtadas em Portugal, pegaram num conjunto de outros indícios, pegaram em documentação, pegaram em várias coisas. Aliás, inauguraram a lei portuguesa de combate ao terrorismo, precisamente no combate à ETA, mas fizeram-no com alguma, e permite-me a expressão, com alguma carolice, porque, enfim, a atitude oficial do Estado, fosse por via de responsáveis governamentais, fosse por via de alguns responsáveis judiciais e no domínio das informações, era precisamente a contrária, era de que não havia um problema em Portugal e, como disseste há pouco, quando se descobriu a Casa de Óbidos, veio-se a descobrir que sim, havia um problema e bem grande em Portugal.
Era nessa altura Óbidos era uma base importante para a ETA? Indiciava que a organização estava a transferir parte da operação de França para Portugal?
Sim, por várias razões. O tipo e quantidade de material encontrado em Óbidos era muito semelhante ao tipo e quantidade de material encontrados nas principais bases da ETA no País Basco francês, que, como sabes, foi local de recuo e sede da ETA durante muitos anos. Em particular, há uma base francesa, a base de Cahors, que tinha uma grande, grande importância no fabrico de engenhos explosivos e que, ao ser desarticulada, acabou por ser substituída por Óbidos. Aliás, nos meios de contra-terrorismo espanhóis, Óbidos é conhecido como Cahors 2. E, portanto, Óbidos foi uma solução já em desespero, mas foi uma solução da ETA para suprir as dificuldades que estava a encontrar nos seus territórios habituais, isto é, Espanha e País Basco francês.
No livro falas das ligações do independentismo basco e da chamada esquerda abertzale à ETA. Mudou muito o independentismo basco desde a dissolução da ETA há 2 anos?
Grande pergunta, dá para inúmeras polémicas, na minha opinião, não, mudou muito pouco. E eu julgo que aqui a análise comparativa é útil. Olhemos para a Irlanda e para o IRA. O IRA, quando negociou com o governo britânico, entregou as negociações ao seu braço político, ao Sinn Féin, e submeteu-se às decisões do seu braço político. Isto é, o IRA não só prescindiu da tutela das negociações com o Estado, como acabou por recusar e condenar o uso da violência. O que é que aconteceu no País Basco? A ETA nunca permitiu que o seu braço político tivesse a tutela do processo negocial, nunca, e a ETA negociou 3 vezes com 3 governos espanhóis diferentes, nunca permitiu que os seus vários braços políticos tivessem, de facto, a liderança no processo negocial, e a ETA também nunca recusou, e as pessoas que, enfim, que orbitavam à volta da ETA e nos partidos políticos da ETA nunca recusaram o uso da violência. Simplesmente concluíram que, naquele momento concreto, 2016 a 2018, a violência era contraproducente.
E, portanto, mas depois há a dissolução.
Depois há dissolução, mas é uma dissolução para salvar o projeto político. Portanto, a ETA não acabou como o IRA, recusando a violência. A ETA acabou para se transformar em entidade política, em entidade partidária, não negando as suas ideias, não negando o seu projeto político e, em boa verdade, continuando a glorificar o passado de violência. Um dos problemas mais graves que existe neste momento no País Basco são umas cerimónias chamadas Ongi Etorri, que significa em euskera boas-vindas. Os presos da ETA, quando terminam de cumprir a sua pena de prisão, são recebidos em cerimónias públicas de glorificação, não só do preso, mas dos seus atos, e o preso é apresentado como um godari. Godari em euskera significa soldado basco. Ou seja, branqueiam-se os crimes. Os criminosos são apresentados como guerreiros abnegados em prol da pátria basca e, com isto, ignoram-se décadas de terrorismo e o sofrimento das vítimas.
Era importante a ETA, ao anunciar o seu próprio fim a 3 de maio de 2018, ter tido uma referência aos mortos, familiares de mortos, aos feridos e demais vítimas do conflito?
Era, com certeza, mas mais importante do que isso, era importante que a ETA dissesse algo muito evidente e que era o seguinte: o passado de violência não se justificou. Isto é, a utilização política da violência não é legítima. É algo comum a todos os democratas de esquerda, direita, liberais, conservadores. Todos os democratas estão de acordo que a violência não é um instrumento legítimo da ação política. Isto é algo muito simples de dizer para qualquer pessoa, independentemente da sua ideologia. A ETA nunca disse isto, nunca foi capaz de dizer isto.
Mesmo nos sítios onde há um conflito?
Bom, a noção de conflito é extraordinariamente discutível. Se por conflito te referes ao conflito do qual a ETA falou, bom, esse conflito é em larga medida uma fantasia.
Não havia um conflito no País Basco?
De acordo com os termos, o conflito do qual a ETA falou, não, nunca existiu. A ETA fala num conflito atávico, de origens imemoriais, entre o povo basco e os espanhóis. Aliás, de acordo com as versões mais radicais, há mesmo quem encontre a gênese desse conflito no Paleolítico, o que, enfim, é divertido se não fosse disparatado. E, portanto, há uma espécie de longo lastro de agressão espanhola ao País Basco. Bom, isso objetivamente não é verdade. Em primeiro lugar, a primeira vez que se fala de independentismo basco é no final do século XIX, início do século XX. E, portanto, a ideia de um longo lastro independentista objetivamente é falso. Tem pouco mais de 100 anos, o que, olhando para a história europeia, é basicamente ontem. E, por outro lado, nós, enfim, todas aquelas ideias do genocídio basco levado a cabo por Espanha, etc., carece completamente de provas.
No retrato histórico da organização, que foi responsável por mais de 800 mortes ao longo de quase 60 anos, escreves que, embora criada durante a vigência do regime autoritário liderado por Francisco Franco, a quase totalidade das ações da ETA são posteriores ao início da transição democrática espanhola. A ETA esteve ativa durante 19 anos em ditadura, 40 em democracia. Isso é um facto. Apenas 5% das mortes atribuídas à ETA se situam no período franquista. Mas, Diogo, não será verdade que, ao longo das várias décadas de democracia, algumas instituições do Estado, nomeadamente as forças de segurança, atuaram no País Basco como se ainda estivessem na ditadura, com métodos de ditadura como tortura de presos ou como se de um Estado de guerra se tratasse?
É a mais absoluta verdade. Sim, isso aconteceu. Aconteceu, foi contraproducente, foi útil para a longevidade da ETA. Aliás, uma das razões que eu aponto como explicação da longevidade da ETA foram, de facto, os erros, as falhas, das políticas de contra-terrorismo levadas a cabo pelo Estado espanhol. E, portanto, sim, é verdade. É importante também ter presente que, até certo ponto, isso é normal no quadro de uma transição democrática. Pensemos em Portugal. Pensemos no que era a PSP e a GNR nas décadas de 80 e pensemos no que é a PSP e a GNR hoje. Pensemos no que era a formação dos homens e mulheres que estão nas forças de segurança portuguesas há 20 ou 30 anos e pensemos naquilo que é hoje. Num processo de transição democrática, uma força de segurança, ou melhor, as polícias têm um grande desafio, que é deixarem de ser uma força de repressão para passarem a ser uma força de segurança. Portanto, nós quando pensamos em transição democrática, pensamos na transição de criar um parlamento, governos democráticos, eleições, etc. Há depois um conjunto de transformações que ocorrem debaixo disso. Uma delas acontece nas forças de segurança, que têm que deixar de ser instrumentos de repressão para passarem a ser instrumentos de segurança pública. Isso demora tempo. Em Espanha também demorou tempo.
O independentismo tem um peso político muito significativo no País Basco. Se juntarmos o Batasuna, os derivados do Batasuna, a chamada esquerda abertzale, e aos conservadores do PNV, do Partido Nacionalista Vasco, e mais alguns micropartidos. Mudou alguma coisa desde o fim da ETA?
Bom, o fim da violência é certamente importante. A violência foi omnipresente e abateu-se sobre o conjunto da sociedade basca e condicionou a vida política durante muito tempo. O fim da violência é certamente importante e permite um outro ar para respirar. Agora, esse novo ar também criou um debate e, sobretudo, um debate de relatos. Se há uma parte do independentismo, sobretudo aquele que é herdeiro da ETA, que fala num passado de conflito, não é? Como dizias há pouco, de uma guerra que aconteceu. Depois tens do lado as vítimas do terrorismo que dizem, bom, mas o meu pai era merceeiro, mas o meu avô era peixeiro, a minha mãe era dona de casa e foi assassinada pela ETA.
E que dizem, também escreves, que a organização impôs no País Basco um modo de vida coletivo com ramificações sociais profundas.
Claro, certamente, porque, enfim, um dos vários mitos que existem em torno da ETA é que a ETA só matou polícias e militares, como se isso fosse legítimo, aliás, que evidentemente não é. Mas a ETA foi muito mais ostensiva e muito mais assintosa do que isso. E, de facto, quer por via da violência física, quer por via da violência verbal, quer por via da violência partidária, até se quiseres, impôs um modo de vivenda no País Basco que condicionou a vida em sociedade. E essa sociedade agora está a tentar libertar-se desse passado.
Tem reflexo ainda hoje?
Tem reflexo ainda hoje, claro. Tem reflexo ainda hoje. Há pessoas que continuam a não querer discutir política em público. Porque durante muito tempo discutir política, enfim, implicava um risco para a própria vida. Não é?
No caso da ETA não se pode aplicar o aforismo que reconhece como célebre o que para uns é um terrorista, para outros é um lutador pela liberdade?
Não. Acho que, enfim, até 1968, quando a ETA comete o primeiro homicídio, nós podemos falar num movimento independentista, revolucionário, separatista, que podemos concordar mais ou menos com essas ideias. Mas era de facto um movimento. Era de facto um movimento. A partir de 68, a ETA coloca a violência no seu âmago. Isto é, a violência passa a ser parte da identidade da ETA, como agente de transformação da sociedade. E a partir desse momento, quer pelas vítimas, quer pelo papel que a violência desempenhou no seio da organização, foi claramente uma organização terrorista.
Continua a faltar o direito à autodeterminação. O governo britânico permitiu um referendo aos escoceses. Agora, sem violência, no País Basco, vês que isso possa acontecer num futuro próximo ou a médio prazo em Espanha?
Parece-me difícil porque há uma coisa em democracia, há uma coisa muito importante chamada Constituição. E as Constituições não existem por acaso. Nós quando falamos em direitos, liberdades e garantias, quando falamos em liberdade de expressão ou liberdade de imprensa, isso existe por causa das Constituições e não por causa dos votos. E, portanto, é muito importante preservar as Constituições. A Constituição Espanhola...
Que também podem ser alteradas.
Que, evidentemente, também podem e são alteradas.
Requerem maioria de 2/3, em muitos dos casos.
Ora, lá está. Uma das maravilhas da democracia é que nós temos regras para fazer estas coisas. Não é de qualquer maneira. Não é acordar um dia de manhã e dizer não concordo com a Constituição, vou alterá-la. Não. Há uma democracia representativa que representa parte da sociedade. Essa parte da sociedade tem que falar, tem que se pôr de acordo e se existir uma maioria suficiente, então altera essa Constituição. Até lá, a Constituição Espanhola é uma das mais descentralizadas da Europa. Aliás, são vários os constitucionalistas que dizem que se Espanha amanhã quiser ser uma federação, pode sê-lo sem alterar a Constituição. E, portanto, é uma Constituição com imensos poderes autonómicos, desde logo para o País Basco e a Catalunha, que são as duas comunidades autónomas que mais poderes têm em Espanha. Mas, enfim, nos termos da atual Constituição, não será possível um referendo e julgo que não existe maioria social, nem no País Basco, nem na Catalunha, a favor dessa independência.
O terrorismo tem várias formas, várias dimensões, várias fontes. Se a ETA já não existe, porque é que hoje em dia é importante compreender a ETA?
O terrorismo é, porventura, a atividade humana mais antiga. Nós só lhe demos nome a partir da Revolução Francesa, mas a utilização da violência como instrumento de ação política, como forma de condicionar comportamentos sociais e políticos, é algo tão antigo como a nossa organização em sociedade. E o terrorismo passou por várias fases, e só na história contemporânea teve pelo menos 4 vagas internacionais. Nós estamos a viver a vaga chamada de inspiração religiosa, e porventura há quem diga que estaremos a entrar numa quinta, que é a vaga de extrema-direita. O certo é que, muito embora o terrorismo tenha tido vários rostos ao longo da história, na sua essência o fenómeno é o mesmo. Há grandes linhas de continuidade entre a ETA, o IRA e a Al-Qaeda. Aquilo que é estruturante no fenómeno terrorista permanece exatamente igual. E também por isso é muito importante percebermos a história do terrorismo para no presente e no futuro não cairmos nos erros que se mostraram contraproducentes.
Diogo Neuf, muito obrigado por teres vindo.
Obrigado eu.
Anne Frank, Vidas Paralelas, é um documentário que pretende lançar um novo olhar sobre a trajetória de Anne Frank e um período turbulento da história mundial, com linguagem de SMS e Instagram em pleno grande ecrã. O filme assume a necessidade de novas formas de comunicação para mostrar de outra forma, de uma forma mais inovadora, aos jovens os relatos sobre os horrores da Segunda Guerra Mundial. É a proposta de um filme que tem como mote a identificação dos jovens com Anne Frank. É realizado também por 2 mulheres, Sabina Fedeli e Anna Migoto, narrado pela experiente Ellen Mirren e com Martina Gatti, além de tratar a vida de Anne Frank, mas também de outras 5 mulheres sobreviventes do Holocausto, uma assinatura feminina bastante forte no filme que esta quinta-feira estreou em várias salas do país. A vencedora de Oscar, Ellen Mirren, retrata a vida de Anne Frank através das páginas do famoso diário e a vida de outras 5 mulheres que, quando crianças e adolescentes, também foram levadas para campos de concentração, mas que conseguiram sobreviver ao Holocausto. O jornalista Rui Polónio conversou com uma das realizadoras, Sabina Fedeli.
O filme não é apenas sobre a Anne Frank, é também a história de outras 5 mulheres. E uma delas diz que, depois dos campos de concentração, é impossível preencher o passado. É este um filme sobre o presente?
Quello che abbiamo cercato di fare, Anna Migotto e io.
Procuramos não ser retóricas. Tentámos utilizar as imagens com grande delicadeza e parcimónia. Não queríamos dar murros no estômago, até porque estas imagens já foram vistas muitas vezes. Queríamos, acima de tudo, mostrar como estas senhoras, tão idosas, depois de tudo porque passaram, permaneceram mulheres. Não sei bem como dizer, combativas, que sabem ainda encarar a realidade. Por isso é que o paralelismo entre as histórias é muito importante. Depois, são mulheres que servem para mostrar aos mais novos que não nos podemos dar por vencidos, ceder, que temos de combater. Elas são sobreviventes porque o fizeram. Depois tiveram uma vida, chamemos-lhe normal, com muitos pesadelos, com muitos medos, mas no fundo são mulheres que podem ensinar tanta coisa aos mais jovens. Têm uma cabeça, como direi, mais atual, mais revolucionária do que a de tantos jovens. Por isso era importante mostrá-las, mais ainda porque 2 delas morreram nos últimos meses. Queríamos também dar voz às segundas e terceiras gerações, aos filhos, aos netos, porque esta é uma história que ainda não acabou. É uma grande lição sobre o presente. O peso que significa para os jovens ter tido avós ou bisavós nos campos de concentração e quanto isto os pode afetar emocionalmente de leitura da realidade. Por isso é que para nós também era importante dar-lhes voz. Falamos muitas vezes da memória, do quanto é preciso manter a memória. Isso é verdade, mas temos que mantê-la modificando-a, não como um monumento, mas como algo que está vivo. Esperamos que, através destes jovens, tenhamos conseguido dar à memória uma voz verdadeira e atual.
Uma voz de verdade e de atualidade.
Mas por que fazer um filme partindo de uma história já tantas vezes contada?
Na realidade, o filme nasceu de uma coisa muito pequena. A filha do nosso produtor ficou muito entusiasmada quando acabou de ler o diário e perguntou-nos: por que é que não fazem qualquer coisa sobre a Anne Frank? Respondemos que já tinha sido feita muita coisa, que era uma história já muito conhecida. Mas depois ficámos a pensar e fomos reler o diário. Naturalmente é muito diferente lê-lo quando somos jovens ou quando somos mais velhos. Aquilo que nos convenceu a recontar esta história foi a ideia de que este diário ilumina também o presente, porque assistimos ao ressurgimento do antissemitismo, dos racismos, dos nacionalismos. Este diário pode funcionar muito bem para fazer entender os jovens, através de uma experiência tão dramática e direta como a de Anne Frank, como de verdade se pode não abandonar os ideais, não abandonar os direitos humanos. Foi este o nosso ponto de partida para o documentário. Acreditámos que o podíamos fazer para as novas gerações. A ideia de criar esta personagem jovem foi também uma camuflagem para criar uma identificação com os jovens de hoje em dia, que faz uma viagem pelo passado, mas que também projeta luz sobre o presente.
Quem são hoje os mais frágeis? Os migrantes?
Seguramente, e te digo anche questo.
Certamente. No filme, quando termina a história da Anne Frank, começam as histórias paralelas das nossas 5 sobreviventes que na altura eram jovens como ela. Quando entrevistámos as sobreviventes, todas elas, de uma forma muito espontânea e muito natural, fizeram a ligação com os migrantes de hoje. Uma contou-nos que quando vê na televisão as filas de migrantes, por exemplo na Grécia, recorda-se do que viveu. Estávamos em filas, não tínhamos documentos, no fundo, éramos os diferentes. Porque no fundo a questão é esta, a da diversidade. A Ellen Mirren disse-me que tinha aceito fazer o filme porque também ela se tinha sentido uma diferente. O pai e o avô fugiram da Rússia. Começaram por baixo, em Inglaterra, foram taxistas. Ela sabe o que quer dizer lutar, não ter direitos nem documentos. Portanto, a ligação foi feita quer pela atriz, quer pelas sobreviventes que o sofreram na própria pele.
Na atualidade, quem seria Anne Frank?
Anne Frank era uma ragazzina muito inteligente, muito smart.
Anne Frank era uma rapariga muito inteligente. Por vezes era mesmo pedante, daquelas que sabem sempre tudo, mas tinha uma visão profunda sobre as coisas. Sobretudo, nunca estava calada. Não obstante ter estado fechada durante um ano e meio, continuou sempre a acompanhar o que se passava no mundo. Podia ser uma Greta Thunberg de hoje, uma Malala, uma dessas jovens que tiveram a coragem de expor as ideias e a coragem de se exporem.
Anne Frank, Vidas Paralelas, no fim do Estado Sítio desta semana, trabalho técnico de João Félix Pereira, edição de Ricardo Alexandre, versão largada nas plataformas podcast e em tsf.pt. Até para a semana.